Rogando a Deus, a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido a todos os vereadores em pé, como a comunidade, a entoarmos o hino nacional. Solicita, senhora primeira secretária, proceder à leitura da ata da sessão extraordinária de 11 de janeiro de 2017.
Ata da 437ª sessão extraordinária desta Câmara Municipal. Aos 11 dias do mês de janeiro do ano de 2017, às 16 horas e 6 minutos no plenário desta Casa Legislativa, sob a presidência do vereador José Otávio Nocera, secretariado pelos vereadores Maria de Fátima Bart Antão Castro e Maurício Cusdra, são iniciados os trabalhos, realizando-se a 437ª sessão extraordinária desta Câmara Municipal. Expediente. Ofício número 03/2017 do senhor prefeito municipal solicitando em caráter de urgência a realização de sessões extraordinárias para deliberar somente sobre discussão e votação do projeto de lei número 01/2017. Edital de convocação e memorando número 01/2017, convocando os vereadores para a realização de sessões extraordinárias a realizar-se no dia 11 e 12 de janeiro do corrente, às 16 horas, para deliberar somente sobre discussão e votação do projeto de lei número 01/2017 do senhor prefeito municipal, o qual autoriza o Poder Executivo Municipal a desistir ou não ajuizar ações de valor irrisório e da outras providências, bem como discussão e votação do projeto e resolução número 01/2017 dos membros da Mesa Executiva, que altera o anexo 5 da resolução número 02/2013. Esgotada a matéria para o expediente, procedeu-se à chamada, constando-se a presença de todos os vereadores, exceto dos vereadores Antônio Cirlei Alves da Silva, Gerson Tio e Paulo César de Farias. Na sequência, o senhor presidente nomeou os vereadores Joel Elias Fábio, Maurício Cusdra e Miguel Zadim Neto como membros ad hoc da Comissão Permanente de Constituição e Justiça, bem como os vereadores Dirceu Ribeiro, Maria de Fátima Bart Antão Castro e Maurício Cusdra como membros ad hoc da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, para emissão de parecer ao projeto de lei número 01/2017 e projeto de resolução número 01/2017. Requerimento dos vereadores com fundamento no artigo 138, parágrafo 8º do Regimento Interno desta Casa Legislativa, solicitando a dispensa das exigências regimentais para que seja discutida e votada em discussão e votação única nesta sessão extraordinária a matéria constante da ordem do dia. Projeto de lei número 01/2017, assinado por 9 vereadores. Discussão e votação única do projeto de lei número 01/2017, com parecer favorável dos membros das comissões permanentes de Constituição, Justiça e Finanças e Orçamento. Em discussão e após em votação, foi aprovado por unanimidade. Discussão e votação única do projeto de resolução número 01/2017, com parecer favorável dos membros das comissões permanentes de Constituição, Justiça e Finanças e Orçamento. Em discussão e após em votação, foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria a deliberar-se na ordem do dia, o senhor presidente agradeceu a presença e a colaboração de todos nessa sessão, encerrando-a. E para constar, eu, Maria de Fátima Bart Antão Castro, primeira secretária, determinei fosse lavrada a presente ata, que vai assinada pelo senhor presidente e vereadores presentes.
Coloco em discussão a ata que acaba de ser lida. Para encerrar a discussão, coloco em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Solicito aos senhores secretários a procederem à leitura do expediente.
Ofício número 009/2017. Excelentíssimo senhor José Otávio Nocera, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Castro. Senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência encaminhar para apreciação desta Casa de Leis, nos termos da Lei Orgânica Municipal, o projeto de lei número 02/2017. Súmula. Altera a Lei Municipal número 2973/2014, que dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, cria o Conselho Municipal, Fundo Municipal e Conselho Municipal Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente e da outras providências. Segue em anexo justificativa à proposta da lei, sendo que havia para o momento agradecemos cordialmente Moacir Elias Fadel Júnior, Prefeito Municipal. Ofício número 015/2017. Santíssimo senhor José Otávio Nocera, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Castro. Senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência encaminhar para apreciação desta Casa de Leis, nos termos da Lei Orgânica Municipal, o projeto de lei número 04/2017. Súmula. Autoriza o Poder Executivo a outorgar, através de concessão ou permissão de uso, o espaço público do Parque Lacustre Dr. Rony Cardoso para instalação e exploração de atividades lícitas e da outras providências. Segue em anexo justificativa à proposta da lei, sendo que havia para o momento, agradecemos cordialmente Moacir Elias Fábio Júnior, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 05/2017, súmula. Dispõe sobre a obrigatoriedade das agências bancárias e ou financeiras do município instalarem guarda-volumes à disposição de seus clientes. Projeto de autoria do vereador Luiz César Canha Ferreira. Ofício número 020/2017. Excelentíssimo senhor José Otávio Nocera, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Castro. Senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência encaminhar para a apreciação desta Casa de Leis, nos termos da Lei Orgânica Municipal, o projeto de lei número 06/2017. Súmula. Regulariza a concessão do auxílio-transporte aos estudantes de curso superior e curso técnico e da outras providências. Segue em anexo justificativa a proposta da lei, sendo que havia para o momento, agradecemos cordialmente Moacir Elias Fadel Júnior, prefeito municipal. Projeto de resolução número 02/2017. Altera o anexo 5 da resolução número 02/2013. Projeto de autoria da mesa diretiva da Câmara Municipal.
Resumo das correspondências. Ofício número 331 de 2016. Encaminha projetos de lei número 112, 113, 114, 115, 116, 117 e 118 de 2016, sancionados respectivamente como lei municipal número 3.324, 3.325, 3.326, 3.327, 3.328, 3.329 e 3.330 de 2016. Ofício número 332 de 2016. Encaminha projeto de lei complementar número 3 de 2013, sancionado como lei complementar municipal número 53 de 2016. Ofício número 339 de 2016. Encaminha projeto de lei número 119 de 2016, sancionado como lei municipal número 3.331 de 2016. Ofício número 7 de 2017. Encaminha projeto de lei número 1 de 2017, sancionado como lei municipal número 3.332 de 2017. Ofício número 8 de 2017, solicitando a retirada do projeto de lei número 111 de 2016. Ofício número 14 de 2017, encaminhando o balancete financeiro dos meses de novembro e dezembro de 2016. Ofício número 151 de 2016, encaminha a resposta ao requerimento número 139 de 2016 da vereadora Maria de Fátima Bart Antão Castro. Ofício número 25 de 2016, encaminha a resposta ao requerimento número 138 de 2016 do vereador Herculano da Silva. Ofício número 51 de 2016, encaminha a resposta ao requerimento número 136 de 2016 da vereadora Maria de Fátima Bart Antão Castro. Resumo das informações de créditos e recursos disponíveis na pasta vereadores. Convênio 842.320 pela Secretaria Nacional de Segurança Pública para fortalecer a filosofia de atuação preventiva da Guarda Municipal por meio de reestruturação do serviço de policiamento comunitário. Valor do repasse, R$ 400.000. Valor da contrapartida, R$ 5.955. Contrato de repasse 03121-31, 73 de 2009, pelo Ministério do Turismo, para a revitalização da rua Dr. Jorge Xavier da Silva. Valor sob bloqueio, em 13 de dezembro de 2016, R$ 500.000. Valor sob bloqueio, em 26 de dezembro de 2016, R$ 720.135. Contrato de repasse, 83-5835 de 2016, pela Caixa Econômica Federal, para aquisição de máquinas e equipamentos para centro de distribuição de produtos agrícolas. Valor de repasse, R$ 97.500. Valor da contrapartida, R$ 6.050. Contrato de repasse, 02974-93, 29 de 2009, pelo Programa Gestão da Política de Desenvolvimento, Ministério das Cidades, para melhoria de traficabilidade com pedras poliédricas nos distritos do município de Castro. Valor sob o bloqueio, em 23 de dezembro de 2016, R$ 116.931,84. Contrato de repasse, 02784007 de 2008, pelo Programa Gestão da Política de Desenvolvimento, Ministério das Cidades, para recapeamento asfáltico em Cebuquê, no bairro Água Suja, Vila Rio Branco e Jardim dos Bancários. Valor sob bloqueio em 23 de dezembro de 2016. R$ 309.312,08. Balancete financeiro da Câmara Municipal de Castro, referente ao mês de dezembro de 2016. Total de despesas, R$ 4.329.285,75. Repasse total do Poder Executivo, R$ 6.500.000. Valor devolvido ao Poder Executivo, R$ 2.145.916,59. Restos a pagar em 2017, R$ 24.797,66. Balancete financeiro da Câmara Municipal de Vereadores, referente ao mês de janeiro de 2017. Total de despesas, R$ 358.086,59. Repasse total do Poder Executivo, R$ 582.350. Restos a pagar, R$ 18.843,66. Saldo final em banco, R$ 230.217,41. Questão número 1 de 2017. Senhor Presidente, indico ao Senhor Prefeito Municipal, Moacir Elias Fábio Júnior, a necessidade de recapeamento asfáltico nas ruas Tenente Sérgio Luiz de Melo, Valentim Banac Júnior, do bairro Jardim Araucária 3. Justificativa. As referidas ruas encontram-se em péssimo estado de conservação, com o asfalto já totalmente deteriorado e com grande quantidade de buracos. Sendo assim, tornou-se necessário benfeitorias urgentes, preservando a segurança de quem trafega pelas ruas. Operações tapa-buraco foram realizadas por diversas vezes, mas não solucionaram o problema. As obras de melhorias têm sido reivindicadas constantemente por moradores da região e por munícipes que transitam por essas vias. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 17 de janeiro de 2017, autoria do vereador Juvenil Rodrigues de Freitas. Indicação número 2 de 2017. Temos continuidade à leitura dos requerimentos, inicialmente. Requerimento número 1 de 2017. Senhor Presidente, o vereador que o presente subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais, na forma do artigo 51, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, compete ao prefeito prestar à Câmara dentro de 15 dias as informações solicitadas pela mesma, salvo prorrogação a seu pedido por prazo determinado e com a concordância da Câmara em face de complexidade de matéria ou complexidade de obtenção, nas respectivas fontes dos dados pleiteados e do artigo 126, inciso 6º e 8º do Regimento Interno, requer à mesa executiva que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal, Moacir Elias Fábio Júnior, para que encaminhe a esta Casa de Leis a remessa das seguintes informações referente aos pinheiros das praças centrais da cidade. Existem estudos técnicos quanto ao risco de queda dessas árvores? Em caso afirmativo, os laudos comprovam a inexistência de riscos de queda? De nenhuma maneira os pinheiros colocam em risco a segurança da população. Em caso negativo, seria interessante, por questão de segurança, investir-se em estudos técnicos que demonstrem os riscos de queda das árvores nos locais citados? Quais são os procedimentos a serem realizados pelo Executivo visando a realização desses estudos? Justificativa. É nosso dever, devido ao cargo que ocupamos, sanarmos os questionamentos em inúmeros munícipes. Também devemos levar em conta que, por não estarem em mata fechada, os pinheiros estão muito expostos ao vento, o que facilita sua queda. Além disso, o movimento nessas praças é intenso, o que possibilita que essas árvores venham a cair sobre pessoas ou veículos. Com esses fundamentos, espera-se a aprovação dessa proposição. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 8 de fevereiro de 2017. Autoria do vereador Antônio Sirley Alves da Silva. Requerimento número 2 de 2017. Senhor Presidente, requeira a mesa, após ouvido o plenário, na forma regimental, seja oficiado o prefeito municipal, solicitando informações quanto à existência de projeto que preveja a instalação de faixa elevada para pedestres em frente às escolas de CMEIs, Centro Municipal de Educação Infantil, nessa cidade. Justificativa. Ocorre que no horário de entrada e saída de alunos, o fluxo de pedestres e veículos aumenta consideravelmente em frente às escolas e CMEIs. Assim sendo, qualquer abuso ao volante praticado por motoristas imprudentes torna a travessia de pedestres ainda mais perigosa. Como é o caso do CMEI Rubens José Quintiliano, Centro e Colégio Estadual Joana Torres Pereira, no Jardim Primavera. localizados em vias que possuem grande tráfego de veículos, que aumentam a insegurança nos horários de entrada e saída dos alunos. De modo que a implantação de faixa elevada em frente às escolas e CMEIs que necessitem de determinada ferramenta de trânsito venha a ser necessária, com o objetivo de oferecer segurança a alunos, professores e funcionários, proporcionando aos condutores maior visibilidade das travessias, os obrigando a reduzir a velocidade. Assim sendo, requeiro tais informações e, caso a resposta seja de que ainda não existe projeto de lei, indico tal necessidade como objeto de estudos para que ocorram melhorias tanto para os motoristas quanto para os pedestres, visando garantir um trânsito seguro e com o menor impacto urbano possível. Pelos motivos expostos, conto com a colaboração dos nobres pares na aprovação desse requerimento. Sala das sessões da Câmara Municipal de Castro, em 13 de fevereiro de 2017, de autoria do vereador José Elias Fádio. Requerimento número 3 de 2017. Senhor Presidente, requer a mesa, após ouvido o plenário, na forma regimental, seja oficiado o prefeito municipal, solicitando a seguinte informação. Os ônibus que transportam os alunos menores têm um acompanhante para orientar as crianças durante o transporte do bairro até as escolas e na hora de embarque e desembarque? Justificativa. Essa informação irá responder os questionamentos de algumas mães que relatam que presenciam crianças com a cabeça na janela dos ônibus e algumas até ficam em pé, muito próximas da janela aberta, correndo assim grande risco de acidentes. Dizem ainda que têm noção que acabou de começar as aulas e que foram somente 2 dias desse transporte, mas preocupadas com a segurança dessas crianças, vieram questionar esse assunto. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 17 de fevereiro de 2017. Autoria do vereador Luiz César Canha Ferreira. Requerimento número 5 de 2017. Requeiro à mesa, após ouvido o plenário na forma regimental, seja abonada a falta da sessão ordinária do dia 15 de fevereiro de 2017, de acordo com o previsto no artigo 8º, parágrafo 1º, inciso 6º, do regimento interno dessa casa, que prevê a justificação de falta por caso fortuito, tendo em vista que, nesta data, deverei comparecer à sede da Ordem dos Advogados do Brasil, na cidade de Curitiba, às 13 horas, para prestar compromisso junto à entidade de classe. Sala das sessões da Câmara Municipal, 15 de fevereiro de 2017, vereador Gerson Sutil. Requerimento número 6 de 2017. Requeiro à mesa, após ouvido o plenário, na forma regimental, que seja oficiado o senhor prefeito municipal, solicitando informações sobre os veículos que se encontram abandonados nas vias públicas urbanas e rurais do município de Castro, como, por exemplo, que se encontram nas ruas Romário Martins, rua 13 de maio, e ainda na estrada rural para o Socavão, altura do forno, bem como aqueles que estão sucateados no espaço da Secretaria Municipal de Saúde, respondendo às seguintes questões. A quem pertencem os veículos que ali se encontram abandonados? Porque o setor de fiscalização, subordinado à Secretaria Municipal da Fazenda, ainda não autuou os proprietários? A possibilidade da imediata retirada desses veículos? Com relação aos veículos descartados na fazendinha, a que pertencem os veículos que ali se encontram abandonados? Porque foi aquele local destinado ao descarte de veículos, não mais utilizado pela frota municipal e outros proprietários? A possibilidade de realizar um processo licitatório para descarte desses veículos? Justificativa. Tendo em vista o que dispõe no artigo 65, parágrafo 1º da Lei Complementar número 36 de 2011, Código de Postura do Município de Castro, parágrafo 1º. O veículo ou sucata encontrado em estado de abandono, depositados em quaisquer vias ou logradouros públicos, poderá ser apreendido e transportado ao depósito da Polícia Militar, respondendo seu proprietário pelas respectivas despesas. Não está sendo aplicado pelo setor de fiscalização municipal, em razão do alto número de veículos e ou sucatas que vemos abandonados pelas vias públicas e estradas rurais do município, os quais, em determinados casos, estão colocando em risco a incolumidade pública, assim sendo a necessidade da imediata remoção desses veículos. Já no que concerne aqueles que estão na fazendinha, tendo em vista o total abandono de sucatas e veículos naquele espaço, já há anos alguns completamente tomados pelo mato, tornou-se focos de infestações de mosquitos e outras pragas que aproveitam a estação quente e úmida para se proliferarem. Apontamos a falta de limpeza do local e a necessidade do executivo de desfazer de veículos já não mais utilizáveis, podendo destinar o espaço para serem utilizados de maneira mais proveitosa para o município. Sala das sessões da Câmara Municipal de Castro, em 15 de fevereiro de 2017, autoria da vereadora Maria de Fátima Bart Antão Castro. Requerimento número 7 de 2017. Requeiro à mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, que seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando informações sobre os valores detalhados dos acertos emissionais dos secretários e diretores gerais da gestão 2013 a 2016. Quais foram as bases de cálculos utilizadas para fechamento das folhas demissionais dos secretários e diretores gerais, detalhados por cada um dos agentes públicos? Qual o período aquisitivo de férias de cada secretário e diretor-geral e quando eles fizeram uso delas, de acordo com dados do Departamento de Recursos Humanos? O Departamento de Recursos Humanos informa aos secretários e diretores-gerais as datas de vencimento de suas férias, como faz com servidores efetivos, determinando que se fizessem uso delas? Justificativa. Tendo em vista, como consta no portal da transparência da Prefeitura Municipal de Castro, existe evidente discrepância nos valores e acertos emissionais dos secretários e diretores gerais, inclusive sobre indenizações em dobro de recebimento de férias não usufruídas, o que pode ser um indício de improbidade por parte do agente político detentor do cargo. É que solicitamos tais informações e que venham elas detalhadas para se proceda à necessária fiscalização. Sala de sessões da Câmara Municipal, em 15 de fevereiro de 2017, autoria da vereadora Maria de Fátima Bart Antão Castro. Senhor Presidente, requerimento número 8 de 2016. Requeiro à mesa, após ouvido o plenário, na forma regimental, seja oficiado ao Prefeito Municipal e Secretário Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, solicitando informações referentes à construção de residência em área de preservação ambiental no Bosque Romeu Rolim Carneiro, no Jardim Cantagalo. Justificativa. O espaço em questão compreende a área arborizada de preservação ambiental, instituída pela Lei Municipal 3.176 de 2015, denominada Bosque Romeu Rolim Carneiro. Entretanto, uma casa vem sendo construída próximo ao córrego. Deste modo, solicito informações quanto à averiguação do fato, bem como medidas a serem tomadas pelo órgão municipal responsável. Caso o órgão responsável ainda não tenha conhecimento do ocorrido, requeiro com urgência a necessidade de providências. Conto com a colaboração dos nobres pares na aprovação deste requerimento, para que providências sejam tomadas e esse problema seja sanado. Segue foto em anexo, sala das sessões da Câmara Municipal, 13 de fevereiro de 2017, de autoria do vereador Joel Elias Fadel. Indicação número 2 de 2017. Indica ao senhor prefeito municipal, Moacir Elias Fábio Júnior, a necessidade de colocação de ponto de ônibus na rua Rosana Cardoso Amato, em frente ao número 370, localizado no Jardim Araucária 3, sendo que na gestão passada foram colocados vários pontos na rua e ficou faltando somente este. Justificativa. Temos acompanhado os usuários que utilizam o transporte coletivo da aviação Cidade de Castro e demais empresas de transporte escolar, moradores do bairro que solicitam que nesse local seja colocado o ponto, visto que também é ponto de parada de coletivos, porém sem identificação e cobertura. Sala de sessões da Câmara Municipal, 19 de janeiro de 2017, autoria do vereador Jovenil Rodrigues de Freitas. Indicação número 5 de 2017. Senhor Presidente, indica ao prefeito municipal, senhor Moacir Elias Fábio Júnior, a necessidade de urgência de recapeamento asfáltico das ruas Teodoro Lopes de Oliveira, Caetano Ribeiro de Moraes, Noel Clodoval Cunningham, Licínio Lopes, José Antônio de Oliveira, Eurico Madureira Novaes e Rosana Cardoso Amato, nas localidades do Jardim Araucária 2 e 3 nessa cidade. Justificativa. Se faz necessário providências, uma vez que as ruas dos bairros encontram-se em estado degradante, com muitos buracos. O tráfego de pedestres e veículos fica prejudicado. Em dias chuvosos, a situação fica ainda pior. Isso acarreta uma série de transtornos para os moradores e comerciantes da localidade. Pelos motivos expostos, contamos com a colaboração na solução urgente do presente problema. Sala de sessões da Câmara Municipal, em 19 de janeiro de 2017. Autoria do vereador Dirceu Ribeiro. Indicação número 6 de 2017, senhor presidente. Indica ao prefeito municipal, senhor Moacir Elias Fábio Júnior, a necessidade de recuperação no final da rua Félix Tadeu Maier, interligada com a travessa Celino Correia Bueno, nesta cidade. Justificativa. Esse local é muito utilizado pela população e encontra-se em péssimas condições de transitar a pé. De carro, então, é quase impossível. Seria importante para o bem-estar de toda a comunidade, como mostram fotos em anexas, pois a rua não possui acostamento. Quando chove, alaga por ser uma região baixa e acarreta diversos prejuízos para os transeuntes. Sendo assim, a comunidade local aguarda ansiosa pela execução desta obra. Sala das Sessões, da Câmara Municipal, em 20 de janeiro de 2017, autoria do vereador Dirceu Ribeiro. Indicação número 8 de 2017. Senhor Presidente, indica o senhor Prefeito Municipal a necessidade de fiscalização quanto ao cumprimento do artigo 170-G, parágrafos e incisos da Lei Complementar número 36 de 2011, Código de Posturas, quanto ao consumo de bebida alcoólica no espaço público denominado Morro do Cristo. Justificativa. Apresento essa indicação tendo em vista que o Morro do Cristo é um local público, ponto turístico de nosso município, e ali está localizado um bar e restaurante para entretenimento de famílias e turistas que frequentam a cidade. Ocorre que o proprietário do estabelecimento não tem como proibir a circulação de pessoas, por tratar-se justamente de um espaço público, mas muitas pessoas ali se dirigem para consumirem bebida alcoólica e acabam provocando brigas e arruaças, colocando em risco os frequentadores do restaurante. Esta conduta fere o Código de Posturas de nosso município em seu artigo 170-G, que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas em logradouros públicos. Sala das Sessões, Câmara Municipal, em 31 de janeiro de 2017, autoria do vereador Miguel Zadi Neto. Indicação número 11 de 2017. Indico, excelentíssimo senhor prefeito municipal, Moacir Elias Fábio Júnior, a necessidade de implantação de farmácia 24 horas na unidade de pronto atendimento, UPA, nesse município. Justificativa. A iniciativa é para garantir melhor assistência aos pacientes que procuram a unidade para consultas. Os pacientes, principalmente nos finais de semana e à noite, após consulta, muitas vezes sem recursos, não têm onde encontrar os remédios, tendo de esperar às vezes até a segunda-feira. A farmácia na unidade garantiria ao paciente que iniciasse o tratamento logo após a consulta, primando pelo bem-estar do cidadão. Dessa forma, garantindo melhoria no atendimento de toda a população que necessita. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 6 de fevereiro de 2017. Autoria do vereador Maurício Cusra. Indicação número 12 de 2017. Senhor Presidente, indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Moacir Elias Fábio Júnior, a necessidade de que os banheiros que existem onde hoje é a sede da Guarda Municipal sejam abertos ao público. Justificativa. A reivindicação partiu de munícipes que frequentam o parque, seja para recreação nos fins de semana ou para atividades esportivas. As famílias estão, em sua maioria, acompanhadas de crianças e reclamam que o banheiro é necessário. Como sabemos que há banheiros na sede onde funciona a Guarda Municipal, sugerimos que esses sejam abertos à população. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 6 de fevereiro de 2017, autoria do vereador Maurício Cusra. Indicação número 13 de 2017. Senhor Presidente, indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Moacir Elias Fábio Júnior, e ao senhor secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, Paulo Roberto Nocera, a necessidade de reformas no ginásio de esportes Plínio Menarim e na sua quadra externa, localizados na rua Marechal Deodoro, nesta cidade. O ginásio de esportes Plínio Menarim e sua quadra externa encontram-se completamente abandonados. A quadra interna do local já não existe mais. O espaço tornou-se um barracão com janelas quebradas para o depósito de lixo, onde pode se encontrar até fezes humanas. A quadra externa, mesmo em péssimas condições, ainda é utilizada para a prática de esportes. Porém, ao anoitecer, devido ao abandono e à iluminação quase inexistente, o drama torna-se um local de encontro onde traficantes e usuários de drogas. Os moradores da região e os alunos e professores da escola ao lado estão extremamente frustrados com a situação. Sala de Sessões da Câmara Municipal, 9 de fevereiro de 2017, autoria do vereador Antônio Cirlei Alves da Silva. Indicação número 14 de 2017. Senhor Presidente, indica ao prefeito municipal a necessidade de faixa elevada para pedestres na Avenida Dr. Rony Cardoso, próximo às rotatórias nessa cidade. Justificativa. Esse pedido se faz necessário devido ao intenso tráfego nesse local. Os veículos passam em alta velocidade nas ruas principais, havendo risco à vida das pessoas. Nessa região já houve mortes e muitos acidentes, o que é um caos para a população e para os pedestres que por ali passam, para trabalhar e levar os filhos à escola. Por isso, a necessidade dessa providência, a qual trará mais segurança aos moradores e a toda a população que por ali transita. Sala das Sessões da Câmara Municipal, 6 de fevereiro de 2017, de autoria do vereador Paulo César de Farias. Indicação número 15 de 2017. Senhor Presidente, indica ao Prefeito Municipal a necessidade de uma via para ciclistas e pedestres ao longo da Avenida Vicente Fiorillo, nessa cidade. Justificativa. Esse pedido se faz necessário devido ao intenso tráfego nessa via, por ter espaço paralelo entre a avenida e a linha de trem. Nesse local já existia uma via de ciclismo há muito tempo e era muito mais seguro para ciclistas e pedestres transitarem. Com essa medida, haveria mais segurança para a população que se arrisca todos os dias ao ir trabalhar, estudar e até mesmo para ter um local próprio para os seus momentos de lazer. Sala das Sessões da Câmara Municipal, 6 de fevereiro de 2017, de autoria do vereador Paulo César de Farias. Indicação número 16 de 2017. Senhor Presidente, indica ao Prefeito Municipal a necessidade de colocação de travessia elevada nas proximidades do Colégio Estadual Professora Joana Torres Pereira, localizado na rua Félix Adeu Meyer, nesta cidade. Justificativa. Apresento essa indicação tendo em vista que os veículos que transitam pela referida rua desenvolvem alta velocidade, colocando em risco a vida dos transeuntes e das crianças que frequentam o colégio, pois nos horários de entrada e saída das aulas, o movimento de pedestres na rua é sempre maior. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 9 de fevereiro de 2017. Autoria do vereador Miguel Zardim Neto. Indicação número 17 de 2017. Senhor Presidente, indica ao Prefeito Municipal sugestão de estudos para que a rua Dr. Jorge Xavier da Silva retorne a ser rua preferencial, como sempre foi. Justificativa. Faço essa sugestão devido a muitos questionamentos de nossos munícipes, que dizem que a mudança de preferência vem atrapalhando muito o fluxo na citada rua, pois em vez de facilitar, complicou tudo, sem contar o risco constante de acidentes. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 13 de fevereiro de 2017. Luiz César Canha Ferreira. Senhor Presidente, indica ao Prefeito Municipal a necessidade urgente de estudos para a melhoria da sinalização do cruzamento da Avenida Prefeito Dr. Rony Cardoso e Rua José Valdemar Yukes, nas mediações do restaurante Contorno Sul. Justificativa. Esse pedido se faz de extrema importância, pois constata-se que na esquina do Contorno Sul, onde é cruzamento das duas vias, é sinalizado dos dois lados da via, deixando as pessoas em dúvida sobre esse cruzamento, não sabendo como reagir ou passando por ali em alta velocidade, assim causando grande risco de acidentes e colisões e perigos aos pedestres e transeuntes que por ali precisam passar, devido à violação do limite de velocidade dos veículos ou à dúvida da preferência. Vale ressaltar que as vias citadas possuem grande tráfego durante todo o dia, principalmente nas horas de pico. Para mais segurança a todos, pedimos urgência que estudos e providências sejam empreendidos, solucionando esse problema. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 13 de fevereiro de 2016, autoria do vereador José Otávio Nocera.
Agradeço aos secretários da leitura do expediente. E os senhores vereadores devem ter notado, observado, que na pauta não consta o projeto de lei 06 de 2017. Mas pela importância, infelizmente, nós já tínhamos fechado a pauta no horário nosso, determinado pelo regimento nosso, mas veio do Executivo mais tarde. E nós achamos da mesa que é de suma importância esse projeto, por isso que a gente incluiu dentro do expediente hoje para dar a tramitação normal da casa, que é o projeto 06, que regulariza a concessão de auxílio transporte aos estudantes de curso superior e curso técnico e das suas providências. Então, de acordo com a importância desse projeto, a gente acatou de colocar dentro da pauta, dentro do expediente de hoje. Solicito ao senhor segundo secretário a proceder à chamada para verificação de quórum.
José Otávio Nocera.
Presente.
Dirceu Ribeiro. Maria de Fátima Barte Antão Castro.
Presente.
Maurício Cusdra, presente. Antônio Cirlei Alves da Silva.
Presente.
Gerson Sutil, ausente. Herculano da Silva. Presente. Joel Elias Fadel.
Presente.
Juvenil Rodrigues de Freitas.
Presente.
Luiz César Canha Ferreira. Miguel Zardim Neto.
Presente.
Paulo César de Farias.
Presente.
Rafael Habers.
Presente.
Havendo número legal, passaremos a ordem do dia. Em atenção ao parágrafo 1º do artigo 110 do Regimento Interno, solicito à Secretaria que oficie ao seu Executivo Municipal solicitando sobre o interesse da continuação de tramitação dos projetos de leis que se encontram pendentes na nossa Casa. Também, nesse momento, nomeio os vereadores Joel, Neto e Maurício, membros ad hoc da Comissão de Constituição e Justiça e Educação, Esporte e Cultura, como também nomeio os vereadores Fátima, Maurício e Dirceu, como membros ad hoc da Comissão Finanças e Orçamento e Saúde e Assistência Social. Neste momento, encaminho os projetos de lei 02, 04, 05, 06, 2007 e a resolução 02, 2017, para que as comissões nomeadas emitam seus pareceres. Neste momento, suspendo a sessão por 10 minutos para que as comissões permaneçam nomeadas em ad hoc possam emitir seus pareceres ao projeto de resolução 02-2017. Declaro reaberta a presente sessão. Projeto de resolução 02-2017.
Projeto de resolução número 02-2017. Súmula, altera o anexo 5 da resolução número 02-2013, projeto de autoria da mesa diretiva da Câmara Municipal. Justificativa, tendo em vista a necessidade de desenvolvimento e planejamento das ações de tecnologia da informação, definição de parâmetros, estruturação e garantia das informações publicadas no sítio eletrônico da Câmara Municipal, mostra-se necessária a criação do cargo especificado, na busca da efetividade dos atos desenvolvidos junto à administração municipal. Conforme demonstra o relatório de impacto orçamentário financeiro, as despesas com o pessoal encontram-se dentro dos parâmetros definidos pela legislação aplicável, contando com o apoio dos demais vereadores, sala das sessões da Câmara Municipal de Castro, em 1º de fevereiro de 2017. Assinado pela mesa diretiva da Câmara Municipal. Parecer da Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal com relação ao projeto de resolução número 02-2017, o qual altera o anexo 5 da resolução número 02-2013. A mesa executiva apresenta a proposta de alteração do anexo 5 da resolução número 02-2013, criando o cargo em comissão de assessor de tecnologia da informação com uma vaga de nível de referência salarial CC3. Conforme estimativa de impacto orçamentário financeiro, o cargo não acarretará excesso de despesas com folha de pessoal, atendendo às determinações constantes da Constituição Federal e Lei de Responsabilidade Fiscal. Justifica-se a criação do cargo na área de tecnologia da informação da Casa, tendo em vista a recente exoneração do analista de tecnologia da informação, sendo necessário o desenvolvimento e planejamento das ações da área, buscando a efetividade dos atos desenvolvidos junto à administração municipal. Por todo o exposto, entendemos que não existem impedimentos à aprovação da matéria. É o parecer. Caso 1º de fevereiro de 2017, assinado pela Procuradora Jurídica da Câmara Municipal. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Finanças e Orçamento sobre o projeto de resolução número 02-2017. Os membros da Comissão de Constituição e Justiça emitem parecer favorável à aprovação do projeto de resolução número 02-2017, tendo em vista a necessidade em suprir a área de tecnologia da informação junto ao Poder Legislativo. Destaque-se que o analista de informática da Casa foi exonerado no final do mês de janeiro do corrente e não existe concurso público com tempo hábil a chamar o próximo candidato classificado, sendo necessária a continuidade dos serviços desenvolvidos pela área de TI, técnico de informação, em especial as informações a serem prestadas à comunidade em geral, acesso à informação e auxílio à comunicação da Casa. Verificada a possibilidade orçamentária por meio de estimativa do impacto orçamentário financeiro apresentado, é o parecer Castro, 15 de fevereiro de 2017, assinado pelos vereadores Joel Elias Fadel, Maurício Cusdra, Miguel Zadi Neto, Maria de Fátima Bart, Antão Castro, Dirceu Ribeiro e Maurício Cusdra. Senhor Presidente, pareceres favoráveis à aprovação.
Coloco em discussão o projeto de resolução 02/2017.
Peço a palavra, senhor presidente. Então, só para fazer algumas considerações sobre a necessidade da criação. Então, com a exoneração do nosso analista de tecnologia, o Davi, nós não temos tempo hábil para estar fazendo um novo concurso. O cargo do Davi efetivo era no valor de R$ 5.761,39. Então, nós pensamos em estar criando o cargo de comissão abaixo do que ele recebia. Então, esse CC vai estar recebendo R$ 4.167,73, o que vai estar representando uma economia mensal de R$ 1.593,66. Também nós temos a necessidade de colocar imediatamente um profissional, porque nós estamos com esse setor descoberto. Nós temos que manter o portal da transparência, sempre com as informações, com as atualizações, né? Então, nós temos essa necessidade desse profissional para que ele faça a estruturação, a organização, a manutenção do nosso sistema de informação, né? Para que a gente possa estar dando publicidade e agilidade nos trabalhos da casa. Então, nós optamos por fazer uma economia neste momento, né? E é por isso que nós estamos apresentando essa proposição. Só para esclarecer.
Continua em discussão a resolução. Para encerrar a discussão, coloque em votação. Os que aprovam, permaneça como estão. Está aprovado por unanimidade. Requerimento 01/2017. Solicita informações relativas aos pinheiros das praças do centro da cidade. Do vereador Antônio Cirlei Alves da Silva. Coloco em discussão.
Senhor presidente, senhores vereadores, não estamos pedindo para que simplesmente lá derrube os pinheiros, não é essa a ideia. A ideia é que seja analisado a situação de cada uma daquelas árvores, em razão de que eles estão muito expostos ao vento. E sabemos, quando na mata fechada, é uma situação, quando fica em aberto, é outra. E ali é muito perigoso se viesse uma árvore cair. No caso, teríamos, quem sabe, prejuízos materiais, e pior seria que fosse alguma vida. Então, é nesse sentido, nós pedimos uma análise, um estudo de cada árvore da sua situação em relação às suas raízes. É isso, senhor presidente.
Está encerrada a discussão. Coloque em votação. Está aprovado por unanimidade. Requerimento 02/2017. Informações quanto à existência de projeto que preveja a instalação de faixa elevada em frente às escolas e CMIs, Centros Municipais de Educação Infantil, nessa cidade, do vereador Joel Elias Fado. Coloco em discussão, presidente, o requerimento.
As palavras, senhor presidente. Agora, nos últimos meses da gestão do doutor Reinaldo, teve a revitalização do doutor Jorge, e onde foram colocadas nas esquinas, né, várias faixas de pedestres, e ficou mais elevadas as esquinas, até para os cadeirantes passarem de um lado para o outro, melhorou a acessibilidade. E em frente a algumas escolas foi colocado, como no Vicente Machado, no outro Vicente Machado novo lá embaixo, no antigo Colégio Santa Cruz também tem. E em várias escolas foi colocada, em frente à PAI foi colocada a faixa também. E nas outras escolas não foi colocada. Eu acho que deve ser colocado a faixa elevada em todas as escolas, né, em todos os CMEs. O Rubens Quintiano ali, por exemplo, os carros passam em alta velocidade e é uma calçada extremamente estreita. As crianças não têm segurança nenhuma na hora que saem da escola, né? E aqui na Vila Rio Branco, o Jona Torres também não tem também a faixa, né? Acho que o Neto também pediu, através de indicação, a faixa ali também. Então, o que for fazer, que faça em todas as escolas, né? Eu acho que fica melhor para todos. Era isso aí, senhor presidente. Obrigado.
Continua em discussão. Para encerrar a discussão, coloco em votação. Os que aprovam, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 03/2017. Informações sobre transporte escolar nos bairros Alvorada 1 e 2 desta cidade. O vereador Luiz César Canha Ferreira. Coloco em votação. Em discussão, desculpa. Está em discussão. Coloco em votação. Os que aprovam, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 05/2017 requer abono do vereador Gerson Sutil. Coloco em discussão, presente o requerimento. Está encerrada a discussão. Coloco em votação. Os que aprovam, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 06/2017. Informações referentes aos veículos abandonados nas vias públicas, urbanas e rurais do município de Castro e também daqueles descartados nos fundos da Secretaria Municipal de Saúde, conhecida como Fazendinha, da vereadora Maria de Fátima Bart Antão Castro. Coloco em discussão o presente requerimento.
As palavras, senhor presidente. Então, eu fiz essa proposição porque nós estamos tendo um problema na nossa cidade, não só na área rural, mas na urbana também, que é o abandono de veículos. Então, quando a gente circula pela cidade, nós podemos perceber que tem alguns veículos que estão abandonados na cidade. E, por exemplo, aqui eu cito na estrada que vai para o Socavão, na altura do forno, nós temos aproximadamente uns 9 meses já um caminhão, já foi conversado com o proprietário do caminhão, ele não retirou esse caminhão de lá e o caminhão fica bem num local que oferece grande risco para a população. Então, nos dias de poeirão, né, nos dias de poeirão, nós que somos do distrito, a gente sabe que o caminhão está lá. Então, se eu estou chegando na altura do caminhão e está um poeirão fechando, eu já diminuo, porque se vier um de frente, não tem outra saída que não seja entrar embaixo do caminhão. Então, eu fico pensando que, graças a Deus, até agora, não aconteceu uma tragédia. Né? Porque se uma pessoa da cidade vai até o distrito, que não conhece a estrada, e se encontra ali naquele ponto, num momento de poeira, vai acontecer um acidente. Então, eu fiz, durante o nosso recesso, um ofício de gabinete para a Polícia Militar, solicitei que a Polícia Militar guinchasse o veículo. O comandante da PM me explicou que eles não têm guincho que suporte um caminhão, guincho de grande porte, e que, como a estrada é do município, seria atribuição do município, uma vez que não está ferindo nenhuma norma do DETRAN. Aí eu fui olhar o Código de Posturas do nosso município. Então, o Código de Posturas do nosso município, ele diz no artigo 65, parágrafo 1º, né? Ele fala assim: o veículo ou sucata encontrado em estado de abandono, depositado em quaisquer vias ou logradouros públicos, poderá ser apreendido e transportado ao depósito da Polícia Militar, respondendo seu proprietário pelas respectivas despesas. Quando conversei com o comandante, ele disse que o pátio da PM não é da PM, é do DETRAN. E aí nós encaminhamos um ofício ao DETRAN, solicitando permissão para colocar o caminhão lá, para que a prefeitura possa guinchar o caminhão. É? E aí nós temos, não só essa situação, nós temos muitas outras situações já na cidade, e aí eu tô pedindo aqui para o pessoal da fiscalização, né, para que sejam tomadas as providências cabíveis. Como a matéria falava de carros abandonados, como não falar da Fazendinha? Né? Os vereadores aqui conhecem a Fazendinha, onde nós temos hoje uma porção de veículos abandonados há muito tempo, o matagal está tomando, tem proliferação de bichos lá, de insetos, de roedores, de tudo quanto é coisa, cobra. Está, né, um ecossistema bom lá. É, e aí nós temos aqueles veículos que são carcaças, que aí eu questiono se elas são do município, de quem é que são, né? É, porque foi tomada a decisão de colocar naquele espaço, que é um espaço público, que é um espaço que, de repente, poderia ser usado para outra coisa, porque aqueles veículos estão lá. E também aí eu questiono aqui a possibilidade de a prefeitura fazer um processo licitatório para descarte dos veículos. Sabemos também que aqui no nosso parque de máquinas, nós também temos carcaças. E aí a gente fica com esse monte de carcaça, tomando espaço. Né? Então, estou questionando se há possibilidade também do executivo, de repente, estar fazendo um processo licitatório. E fazer a limpeza lá do local da Fazendinha e ver de quem são aqueles veículos que estão lá e tomar as decisões. É, por isso, é o meu requerimento. Eu gostaria de poder contar com a aprovação dos colegas. E diz. Obrigada.
Continue em discussão. Para encerrar a discussão, coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 07/2017. Solicita informações referentes aos acertos demissionais dos secretários e diretores da gestão 2013 a 2016, da vereadora Maria de Fátima Barthe Antão Castro. Coloco em discussão.
Peço a palavra, senhor presidente. Bom, eu não poderia deixar de fazer esse questionamento aqui ao executivo depois que eu olhei o portal da transparência do município. Não sei se os nobres edis deram uma olhadinha lá. Se vocês não olharam, eu faço uma sugestão. Deem uma olhada. O que, que eu estou pedindo aqui? Eu quero os documentos, né, referentes aos acertos de todos os secretários, aos diretores, inclusive aqueles que foram exonerados antes. A gente sabe que o vice-prefeito era secretário também, e o secretário de governo era secretário também, e eles pediram exoneração no período, e depois o secretário de governo foi novamente contratado. Então, na verdade, tem dois acertos do secretário de governo, e um do vice em outro período que não seja o final do mandato. Né? Aí eu sugiro aos senhores que deem uma boa olhada lá, é bem interessante. Então, aqui eu também estou solicitando, eu quero saber se o Departamento de Recursos Humanos não avisou os secretários que eles tinham que gozar as férias, como eles fazem com os funcionários efetivos. É do conhecimento dos senhores que eu sou uma funcionária da prefeitura também. O setor de recursos humanos, ele avisa o funcionário e a pessoa responsável pela parte de RH da secretaria, quando vence as nossas férias, ela fica, você tem que gozar suas férias, você tem que gozar suas férias. Muito antigamente, porque eu comecei na prefeitura, na gestão do seu Riva, antigamente, pagavam as férias. Se o funcionário quisesse vender as férias, vencia suas férias, a prefeitura comprava suas férias. Hoje isso não acontece mais. Você tem que gozar as suas férias. E os funcionários efetivos são obrigados a gozar as férias. Pasmem os senhores. Pasmem os senhores. A pior coisa que vocês vão ver no portal da transparência diz respeito ao acerto justamente do secretário de Fazenda. Aquele que sabe que quando você não goza as férias, você recebe em dobro. Só de multa de rescisão, ele ganhou mais de 16 mil reais. Só de multa de rescisão, por não ter gozado as férias. Fora as férias vencidas. O acerto do então secretário chega a quase 35 mil reais. 35 mil reais. O menor acerto que nós temos é no valor de 8 mil reais. E aí, de 8 a 35 tem de tudo. Tem de 20, tem de 26, tem de 24, tem de 12. Então, eu sugiro aos vereadores que deem uma olhada lá. Outra coisa que eu reparei, que quando a gente fala que o determinado secretário não gozou as férias, é sabido que teve secretário que gozou as férias, ou pelo menos não estava trabalhando. Por isso, eu peço aqui também para o Departamento de Recursos Humanos, eu quero saber as datas do vencimento das férias e o período em que eles gozaram as férias. Quem gozou as férias, de que mês gozou as férias. Então, são essas as informações para que a gente possa estar apurando isso e depois, vindo essas informações, eu vou estar indicando ao nosso prefeito atual que ele faça com que os secretários atuais gozem as férias. Para que num final de mandato, numa rescisão, o município não seja tão prejudicado. Vejo, não temos dinheiro para muita coisa. Quanto que custou essas multas? Né? Então, aqui, eu fiquei assim, um pouco assustada e resolvi fazer o questionamento. Então, é isso, senhores. Por isso, eu também peço a gentileza de vocês aprovarem o meu requerimento. Obrigada.
Continua em discussão.
Peço a palavra, presidente. Muito bom o requerimento da Maria de Fátima, perfeito. Esses dias, vendo a televisão, prenderam uma quadrilha de sequestradores e eles falaram assim, a polícia perguntou assim, mas o repórter perguntou, mas como é que tinha tantos detalhes a respeito da vida da família sequestrada, né? Eles falaram assim, é só entrar no Facebook, eles contam tudo, eles contam a que horas a criança foi para aula, eles contam o que eles comeram na hora do almoço, eles contam tudo, então é muito fácil. E essa informação tua, pelo menos dois secretários viajaram um bom tempo exterior durante um tempo bastante grande.
Tá,
então, como é que não tira a festa se não está aqui presente? Se eles foram para o exterior, porque não estava aqui, né? Então, é bastante pertinente esse teu requerimento e eu acho que vai dar resultado para que não cometemos os mesmos erros no futuro. Era isso, senhor presidente. Obrigado.
Tem discussão ainda.
As palavras, senhor presidente. Parabenizo a vereadora Fátima pelo cumprimento, visando que realmente o nosso trabalho é um trabalho de fiscalização. Né? E o que me surpreende nisso tudo é a questão de que aqueles que devem zelar, aqueles que conhecem pela, da coisa pública, eles se aproveitaram, talvez, dessa situação em benefício próprio. Não sei. Né? Então, isso deve ser levantado. Né? Uma questão a ser levantada também é a questão dos valores. Né? Então, nós estamos passando por um momento de dificuldade financeira no nosso município, e aí você acaba, por conta própria, assumindo uma multa, né? A questão da rescisão de contrato. Então, é um requerimento muito pertinente, parabéns à vereadora, e acredito que ele também é uma luz para todos nós também fiscalizarmos, de fato, também a ação dos nossos secretários e a ação dos servidores públicos do nosso município e como que a nossa gestão tem encaminhado, tem conduzido o nosso serviço. Porque esse dinheiro é aquela situação, o dinheiro não sai da prefeitura, né? O dinheiro sai do bolso do cidadão. Né? Então, é um valor de rescisão neste patamar, sobretudo numa questão de funcionalismo municipal, torna-se absurdo. Né? Então, aí é o nosso questionamento para a prefeitura.
Continua em discussão. Está encerrada a discussão. Coloco em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 08/2017. Informações referentes à construção de residência particular em área de preservação ambiental no Bosque Romeu Rolim Carneiro, no Jardim Cantagalo, nessa cidade, do vereador Joel Elias Fábio. Coloco em discussão.
As palavras, presidente. Tem uma obra no parque lá. Tem uma obra no parque lá que eu acho que deve ser fiscalizada. Está levantando uma casa de madeira lá e tal. Eu acho que é invasão. Daqui a pouco o parque vai virar, né, um conjunto residencial. Mas é só a fiscalização que tome as providências necessárias, né, para ver se realmente está tudo de forma legalizada ou se ali realmente é dentro do bosque, se é invasão. Né? Era isso aí, sócio. Obrigado.
Curiosidade, senhor presidente, vereador, é ali no Cantagalo, esse bosque é ali do lado do posto de saúde, né?
Acho que é.
Do lado daquela escola.
É isso queria... mesmo, é isso mesmo. É isso.
Continua em discussão ainda.
É o senhor Culano que deu o nome para esse bosque, né?
Está encerrada a discussão. Coloque em votação. Os que aprovam, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria a ser deliberada na hora do dia, eu convoco os senhores vereadores para a audiência pública de apresentação de cumprimento das metas fiscais relativas ao terceiro quadrimestre de 2016, que se realizará na data de 22 de fevereiro, às 16 horas. Também convoco os senhores vereadores para a audiência pública de apresentação da execução do Plano Municipal de Saúde relativo ao terceiro quadrimestre de 2016, no dia 23 de fevereiro, às 16 horas. Atendendo ao parágrafo único do artigo 29 do Regimento Interno desta Casa, os senhores vereadores indicaram seus líderes partidários. Maria de Fátima Antão Prestes, partido PMDB. Prestes, falei? Aqui na fala do presidente. Maria de Fátima Bart Antão Castro. Lembrei do falecido Antão Prestes, meu colega. Maria de Fátima Bart Antão Castro, PMDB. Maurício Cudra, PSDB. Rafael, PSDC. Vamos começar tudo de novo para deixar bem explicadinho. Erro aqui da presidência. Vamos começar desde o início. Maria de Fátima Bart Antão Castro, PMDB. Maurício Cudra, PSDC. Rafael Habers, DEM. Luiz César Canha Ferreira, PSC. Gerson Sutil, PSB. Joel Elias Fádio, PSDB. Jovenil Rodrigues de Freitas, PTN. Miguel Zadi Neto, PTB. E Paulo César de Farias, PPS. Deixo agora livre o uso da palavra por 5 minutos a cada vereador que quiser se manifestar, observando os seus artigos 87, parágrafo único, e 101 e 102, e seus parágrafos do regimento interno desta Casa.
Peço a palavra, senhor presidente. Eu só quero aproveitar o momento e os nossos ouvintes, né, as pessoas que acompanham na sua residência ou no seu local de trabalho a sessão online da Câmara, e fazer um convite para as pessoas e informar que amanhã estará no nosso município o deputado estadual Requião Filho. Ele falará na Rádio Castro das 11 ao meio-dia, na Antena Sul FM do meio-dia a 1, e depois ele estará no distrito de Abapã, fazendo a entrega de uma caminhonete 4x4, proveniente daquela emenda de R$300 mil, que os vereadores sabem que a gente conseguiu, que esses R$300 mil estão sendo divididos entre o distrito de Abapã, Socavão, Tronco e Guararema. Então, são R$300 mil da saúde, os equipamentos já chegaram na Secretaria de Saúde, a Secretaria está fazendo a parte de patrimônio, separando o que é de cada unidade de saúde, e então ele vai estar lá no distrito de Abapã, fazendo a entrega oficial, juntamente com o prefeito e com a secretária de saúde, do veículo 4x4. Nessa emenda de R$300 mil, o PSF que vai ser beneficiado com um valor maior é o do Abapã, então o valor que o Abapã recebe passa de R$150 mil. Depois vem o PSF do Socavão, o Tronco e o Guararema. Então, para mim, é um motivo de alegria estar entregando mais equipamentos vindos, frutos do nosso trabalho. Agradecer ao deputado pela presença no nosso município. Né? Ele vem uma, duas vezes, três vezes no ano, muitas vezes. E convidar o público do Abapã, que quiser estar lá, às 14h30, no posto de saúde amanhã. As pessoas que quiserem ouvir a entrevista nas rádios, né? Enfim, convidar os vereadores que quiserem estar lá na entrega, participar do evento, estão convidados. E é isso. Também hoje eu observei na pauta da nossa sessão que muitas das nossas indicações são as mesmas, né? Então eu espero que o nosso prefeito atual, que ele olhe com carinho as indicações que são realizadas pelos vereadores, não importa do qual partido ele seja, porque as indicações elas vêm de pedidos da comunidade. Né? Então, eu vi ali, numa das indicações, por exemplo, a questão de se criar a farmácia 24 horas. Eu lembro quando a primeira pessoa que apresentou isso foi a Regiane Moreno. E, no final do ano passado, a Aline Sleutz apresentou novamente esse pedido, hoje o Maurício Cusda está apresentando. Então, seria muito bom que se tivesse realmente uma farmácia 24 horas, assim como as questões das ruas que foram elencadas hoje na nossa pauta. Né? Então, eu estou otimista, espero que esse ano de 2017 seja um ano de crescimento da nossa cidade, de desenvolvimento. E estou feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Né? Alguns colegas novos, que a gente vai conhecendo aos poucos, outros que a gente já conhece, e eu quero agradecer mais uma vez às pessoas que me deram oportunidade de estar aqui eleita e representar também, não só todos, mas a figura da mulher. Né? Sobrou uma mulher na Câmara, que bom. Né? Pena que a gente não tem mais algumas vereadoras, mas eu vou fazer o possível para estar representando bem, não só as mulheres, mas toda a nossa população. E eu quero mais uma vez agradecer aos eleitores, às pessoas que me deram a oportunidade de estar aqui e dizer que estou feliz de estar aqui com vocês. Obrigada, senhor presidente.
Irmã Lívia, usa a palavra.
Peço a palavra, senhor presidente. Acredito que hoje para nós é um dia histórico, né? Estarmos iniciando nossas sessões ordinárias, né? Ainda mais para quem está em primeiro mandato, assim como eu. Quero falar da relevância de alguns materiais que entraram em expediente hoje. Né? Então, parabenizar os vereadores por muitas propostas interessantes, né, que estão aí na nossa Casa de Leis. Quero ressaltar, sobretudo, essa última matéria, que acabou não entrando na pauta, mas agradeço ao presidente que colocou ela em expediente hoje, que é a questão do projeto do transporte universitário. Eu gosto sempre de lembrar que esse projeto é um projeto antigo. Né? Eu parabenizo, inclusive, a gestão antiga, que findou em 2016, que aprovou nesta Casa de Leis, né, o projeto do transporte universitário. Eu estive no mês de janeiro, enviei um ofício de gabinete à prefeitura, fui recebido pelo prefeito, fui recebido pela secretária do social, fui recebido pelo procurador do município, no qual nós fizemos algumas alterações no projeto inicial que nós tínhamos aqui na nossa casa. Né? Então, durante essa semana, nós estaremos estudando dentro das comissões. E eu peço que os vereadores já vão pensando com carinho nesse projeto, porque é uma necessidade urgente, visto que as aulas já começaram. Então, o prefeito ele manifestou muito interesse, agradeço ao prefeito Moacir, que manifestou muito interesse em, de fato, efetivar esse projeto. Não adianta nós termos um projeto lindo, maravilhoso, que vai favorecer muito a população, mas um projeto só no papel. Então, nós adequamos o projeto à realidade do nosso município, sobretudo à nossa realidade orçamentária, porque estamos com dificuldades na nossa questão econômica, mas eu acredito que é muito melhor nós começarmos ofertando o pouco e depois irmos ampliando o projeto aos poucos, do que nós ficarmos parados mais um tempo. Em relação também ao projeto da UPA, né? Um projeto antigo, já entrou na casa algumas vezes. Eu penso que alguns projetos são muito mais difíceis de serem realizados. Outros projetos vão apenas da boa vontade, porque são projetos simples que também não vão atrapalhar a questão econômica do município nem estrutural. Então, a farmácia 24 horas é um projeto muito importante dentro do UPA, visto que a nossa porta de entrada aqui em Castro, na saúde, ela é a UPA. Então, as pessoas elas têm que ficar esperando, às vezes, à noite, até outro dia, para receber seu medicamento. Muitas mães têm que passar o final de semana sem recurso para medicar o seu filho, né, até chegar segunda-feira e poder sacar, poder receber o seu medicamento. Então, quero destacar esta questão. Desejo aos colegas vereadores, né, um bom ano de trabalho. Acredito que hoje nós começamos com uma pauta bem rica, uma pauta bem extensa, e espero que isso continue, né, que continue, que nós não percamos o ânimo de trabalhar. Com muitas adversidades, muitas recusas, muitas vezes, mas acredito que devemos buscar força para fazer o nosso melhor pela nossa cidade que tanto merece. Obrigado.
Continua livre, usa a palavra.
Peço a palavra, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, né, queria dar boas-vindas aos novos, o Rafael Habers, o Juvenil, o Neto, o Maurício Cusdra e o Dirceu. Dirceu Ribeiro, que está aqui ao meu lado. Sejam bem-vindos, né, que consigamos fazer um bom trabalho nesse mandato. Né, aos outros que já eram vereadores, nós já nos conhecemos. E desejar que realmente a gente faça, que a gente cumpra com aquilo que a gente se comprometeu com a sociedade, né? Que a gente dê o nosso melhor. Né? Eu pretendo ser melhor que antes, eu pretendo me doar mais na causa e que a gente tenha sucesso e consiga... eu acho que a gestão, às vezes, é detalhes. Né? São pequenos, por exemplo, aquele semáforo que estava sobrando ali perto da Casa Antiga, já foi retirado. São pequenas coisas, aquilo era só para irritar, não tinha o menor sentido aquele semáforo. Aquele quarto semáforo não tinha sentido. Né? Nós tivemos uma reunião com aquela senhora, aquele pessoal que fez aquele estudo da secretaria do ex-secretário Marques, inclusive, né, foi gasto R$910 mil no estudo de mobilidade. E havia uma equipe de arquitetos que vieram aqui nos explicar de como ia funcionar aquilo lá. E no final da reunião eu perguntei para o arquiteto, digo, eu não conheço o mundo inteiro, mas aqui alguns países aqui da América do Sul a gente conhece. Nunca fui para a Europa, nunca fui para os Estados Unidos, mas eu nunca vi em quadras de 150 metros, 100 metros, quatro semáforos consecutivos numa cidade do tamanho de Castro. Eu acho um absurdo. Qual é a sua opinião? Eu perguntei para ela, né? Ela pensou um pouco e disse, eu também acho um absurdo. Quer dizer, ela fez o estudo, achou um absurdo, mas não mandaram tirar. Continuou lá o semáforo até o final, né? Tem um índice dessa gestão. Então, são nesses detalhes que a gente começa a ver que realmente o prefeito Moacir está fazendo a diferença já. E conseguindo já um monte de equipamento para o hospital, o centro cirúrgico, um raio-x novo, ele está correndo atrás de um tomógrafo agora. E eu acho que a prefeitura é como se fosse uma grande fábrica, né? Ela vai rodando aos pedaços, né? A única coisa que não para é a saúde e educação, e eu acho que o social, o resto para, né, durante algum tempo. Então, ela está engrenando ainda. E com a boa vontade e com a dedicação de todos, acho que a gente vai conseguir fazer um bom trabalho e, dentro de pouco tempo, a fábrica vai estar trabalhando, né, com a sua capacidade total. Então, desejo a todos que sejam bem-vindos, que nós tenhamos um bom trabalho e que tenhamos sucesso e que represente a sociedade com dignidade e da forma que ela merece. Era isso, senhor presidente. Obrigado.
Eduna Livre. Peço a palavra, senhor presidente. Gostaria, primeiramente, de dizer que estou muito grato de estar aqui hoje. Parabenizar a Fátima. Gostei muito dos requerimentos e indicações de todos vocês, principalmente do dela e do Maurício, no termo de fiscalização, no termo da farmácia 24 horas. Gostaria também de deixar um pedido a você, aos senhores vereadores, do fundo do meu coração, porque a gente consiga, no longo desses 4 anos, deixar de lado os interesses pessoais, os partidos e as demais coisas que nos afastam um pouco, e pensar no bem do nosso município, do bem do povo, que é o que sofre, enquanto cada dia vereadores querem fazer birras, quem sofre é o povo. Então, acho que a gente tem que se unir nesses 4 anos agora. Com certeza, o Poder Executivo vai estar junto com a gente, eu não tenho dúvida disso. E quem ganha é a gente de trabalhar em harmonia, e quem ganha é o povo com a gente estando unido. É só isso. Gostaria de agradecer a todos.
As palavras, presidente. Há uns 15 a 20 dias atrás, os companheiros me procuraram a respeito do Dr. Jorge, aquele salada que fizeram ali, que estava bem complicado. E eu fiz um ofício, mandei para o seu prefeito, e fiquei muito feliz hoje cedo, a hora que eu passei lá. Até foi feita uma indicação e entrou em pauta, mas passei cedo lá e já tinha resolvido o problema, já tinha tirado as placas, já o Dr. Jorge voltou a ser preferencial. Então a gente fica muito feliz quando as coisas saem rápido e foi resolvido o problema. E o povo acho que fica bem mais tranquilo, porque estava complicada aquela situação lá. E o Dr. Jorge estava bem complicada. E queria falar sobre os alagamentos. Agora, para sexta-feira, sexta ou sábado, era 2 horas da manhã, estou me ligando... Pessoal com água pela janela, se entrando água pela janela, em vez de passar por perto, mas estava entrando pela janela. Então, os alagamentos estão muito complicados. E a gente queria pedir para o seu prefeito, que está começando a gestão agora, para ele ver para esse lado, o que ele dá para ele fazer. Ele pode ajudar as pessoas de alagamento, que está feia a situação. Na gestão passada, foi feito muito pouca coisa e, se Deus quiser, agora pode ser que saia alguma coisa. Era isso, presidente.
E no alívio, uso da palavra. Não havendo mais vereador querendo se manifestar, convoco o vereador Antônio Cirlei Alves da Silva para fazer a saudação à bandeira na próxima sessão. Agradeço a presença e colaboração de todos nessa sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 22 de fevereiro, à hora regimental. Declaro encerrada a presente sessão.